Bom dia, boa tarde, boa noite! Quarta-feira, 3 de abril de 2019, está no ar o Terraço em 15 minutos, episódio número 79. Estamos aqui, eu e Arthur Solon em São Paulo. Oi, Arthur.
Tudo bem, Lucas? Como você tá?
Eu tô bem, e você?
Tô bem, tô feliz. Mês passado foi o melhor mês nosso do podcast aí, do Terraço em 15 minutos. Estamos de parabéns.
Quem tá de parabéns é o nosso colaborador mais que especial e mais que frequente no Terraço em 15 minutos, Caio Augusto, lá de Little Gold, moço de ourinhos.
Pô, isso me deixa encabulado, hein, cara? Mas é verdade, a gente fica muito feliz. É um trabalho aí que nós colocamos o nosso esforço todas as semanas, né? Agora, 2 vezes por semana. E é muito legal saber que o nosso alcance é cada vez maior. Estaremos sempre presentes aí, sempre que for possível.
Tem mais 14 minutos por aí. Fica com a gente que tem notícia boa. Olha, a notícia inicial do Terraço em 15 minutos, número 79, não é tão boa. O FMI vê desaceleração em um momento complicado da economia global. Lagarde afirmou que para este ano, ela espera que 70% da economia global sofra uma desaceleração do crescimento. Tá desacelerando? Essa é uma tarefa para Arthur Solow e Caio Augusto?
É, de fato, se observarmos, dentre a última grande recessão que tivemos, que foi em 2008, e o período atual, já vamos aí para quase 11 anos em que há certo crescimento, se não crescimento, recuperação de muitas partes do mundo. Aqui no Brasil, pouco depois dessa crise de 2008, nós tivemos uma virada de mão aí, né, na política econômica, com liberalização de crédito barato, expansão dos gastos do governo e tudo mais, e nós viemos a enfrentar aí a nossa maior crise em 2015 e 2016. A má notícia é que estamos aí patinando, né, ano retrasado, 2017, 1%, 1,1% de crescimento, ano passado a mesma coisa, do final do ano passado para cá, as expectativas de crescimento do foco já saíram de 3%, hoje já estão em menos de 2%. Imaginava-se uma recuperação um pouco mais rápida do que isso, um pouco mais acelerada, mas o lado bom é que o mercado ainda nos coloca em compasso de espera, confiando que iremos tocar aí uma reforma pelo lado dos gastos do governo. Outros emergentes, tais quais a Argentina e Turquia, não têm a mesma sorte, já estão sofrendo aí por não terem ajeitado o seu lado. É uma questão de oportunidade mesmo. Parece que os planos são mais robustos agora, as possibilidades são maiores, mas temos que caminhar para isso. Um péssimo presságio quando os sinais que estão sendo dados agora, paralisação da economia mundial, começam a ser dados.
Tomara que o Brasil não saia do buraco e caia em outro. Próximo assunto. Arthur Solow, meu amigo.
Diz aí.
Temos um assunto importante, toquei? Uma determinada pessoa que tem opiniões políticas, digamos, controversas, acabou visitando a Terra
Santa, prometida.
Prometida para alguns e disputada por muitos, né?
Isso aí. Bolsonaro foi na semana, né? Tá em Israel, tá lá agora, deve voltar nessa quarta-feira, né? Hoje, né? Quarta-feira. Ficou 3-4 dias lá, foi dar um apoio moral lá pro Bibi, né, Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel. Tem eleição legislativa lá em Israel, né, que é 9 de abril agora, né, daqui 10 dias, 7 dias. E o Netanyahu, ele tá correndo perigo de não ganhar a maioria, né, do seu partido, né, que é o Likud, né, que é o partido direitista. Tem um outro partido surgindo, né, que é do Benny Gantz, né, que é um cara centrista que tá tentando fazer um acordo ali político com o centro-esquerda, que é o Partido Trabalhista lá em Israel, e promete nessa eleição, e o Bolsonaro está bem alinhado com o atual governo israelense, né, com o Netanyahu, falou sobre a embaixada em Jerusalém, né, como o Trump já tinha falado, no final abriu um escritório em Jerusalém, então ele não fez nenhuma coisa nem outra, acabou não agradando nenhum dos lados, né, o lado que apoiava ele, o lado que não apoiava. Se isso confirmar e o Netanyahu for derrotado na eleição, quer dizer, essa coligação que foi formada entre o Gantz e o Partido Centro esquerda, eles não gostam de caras que eles chamam de populistas, né? Então pode ter uma guinada contra a figura do Bolsonaro, do Trump. Então é uma aposta, né, que o Bolsonaro está fazendo, que o Netanyahu vai ganhar em abril e vai continuar essa relação amiga, né, que eles chamam de nações amigas. Incrivelmente, Israel é chamado de nação amiga pelo Brasil, que é uma coisa que eu não me lembro de ter acontecido há bastante tempo, né?
É sabido que Estado de Israel é a única democracia liberal no Oriente Médio, mas economicamente é um Estado ínfimo para a economia do Brasil, sendo que a Liga Árabe, os países do Oriente Médio sem Israel, correspondem a quase 6% das exportações brasileiras. Será que esses 6% estariam em risco?
Não, isso é verdade. Só um ponto que é importante. Essa parte política é parecida em Israel e Brasil. Só que a parte social, que a gente fala dos conservadores nos costumes, é bem diferente em Israel do que aqui, né? Apesar do Estado ser judaico, né? Estado ser religioso, a sociedade não é, vamos dizer assim, tão conservadora quanto a gente está conversando aqui no Brasil nesses últimos tempos. Israel representa, se não me engano, 0,01% das exportações que a gente faz, mas para a Liga Árabe, que são 21 países, países árabes, a gente exporta para aproximadamente 5% a 6%, todas as nossas exportações vão para eles, né? E principalmente carne, né? Carne halal, né? Que é halal, que é uma carne tipicamente para consumo dos muçulmanos, que tem um método de abate típico, né? Acho que 40% do mercado de carnes é destinado aos países árabes. Então, esse é um tipo de mercado, segmento que ia ser bastante impactado. Veiculou algumas notícias que o mercado árabe poderia substituir a carne brasileira pela carne indiana. A gente sabe que tem muitos contratos, né, firmados de exportação tal, que não é tão simples de romper, mas, de fato, apesar de ser pequena a participação, 5, 6% desses 21 países para exportação, só para você ter uma ideia, a China é quase 20%, sozinha 20% da exportação brasileira. No mercado de carne, seria bastante impactado algumas empresas ali que têm contratos de exportação. Vamos ver o que vai ser desse alinhamento ideológico e político e as implicações para a economia real, como é o caso do mercado de carnes e outros segmentos que tem bastante exportação para a Liga Árabe, para o mercado árabe.
Questões políticas envolvendo o chanceler e as opiniões de Jair Bolsonaro acerca do nazismo a gente guarda para outro lugar, porque com certeza você já ouviu isso pra caramba, não é mesmo, Arthur?
Já ouviu, Eu não queria entrar muito nisso não, porque no final tem assuntos mais importantes, né? É mais uma cortina de fumaça que tenta desviar o principal assunto. Né?
Concordo plenamente com isso, Arthur. E sinceramente, você que tá ouvindo isso agora, você acha que faz alguma diferença se o holocausto for de direita ou de esquerda, se o golpe militar for de esquerda ou de direita, se as torturas realizadas no período da ditadura foram de direita ou de esquerda, se as supressões de liberdade foram de direita ou de esquerda, qual que é a diferença disso? Mas quando eu vejo esse tipo de briga, eu fico pensando, aonde se quer chegar? Não, beleza, consegui aqui provar que o holocausto foi de esquerda. Ufa! Ainda é uma atrocidade imensa. Meu Deus do céu, não é possível que isso aí é questionado.
Você desqualifica o outro, né? Então, dependendo da opinião que a pessoa tenha sobre determinado assunto, dado que ela tem essa opinião, qualquer outra opinião que ela tenha sobre assuntos derivados ou alternativos já é desqualificada automaticamente. Então o Facebook tem funcionado assim, o Twitter, que é uma pena, né? O próprio Terraço não foi pensado para funcionar dessa forma. Vários textos que a gente escreve, o Caio sabe disso, quem escreve lá, ninguém é dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta. A gente quer que seja questionado, a gente quer que seja criticado, que seja discutido, mas a forma hoje que é feito as coisas é muito estigmatizado, economia em geral, e esses assuntos não são debatidos porque se discute se o nazismo é de esquerda ou de direita. E no final, você vai ter sua opinião, vai ter a outra, e o cara que tem a outra opinião vai desqualificar o outro por ter essa opinião diferente. Muito polarizado, não ajuda em nada, né? A gente tem problemas há tanto tempo no Brasil de educação, saneamento, os problemas difíceis de serem discutidos, não ser de esquerda ou de direita, mas os difíceis. Por que que no Brasil ainda 50% das pessoas não tem saneamento básico em casa? Como pode, né? Um país que tem a riqueza que a gente tem natural.
Fica no século XIX.
Exatamente, a gente quer discutir problemas de primeiro mundo sem ter saído do terceiro mundo, né? A gente fala isso lá no Terraço, que é uma coisa que é isso.
Vou Voltando por um minuto ao primeiro mundo, tivemos mais um capítulo da novela Brexit. Não é uma novela, é uma ladainha, um lamúrio, não acontece nada. E Theresa May defendeu novamente adiar o Brexit para tentar uma nova negociação com a União Europeia.
É isso mesmo, Lucas. Eu vou tentar fazer um quarto do que as meninas fazem aqui, a Renata, a Dani, quando elas participam. Elas sabem muito mais de Brexit. A Raquel, imagina, sabe muito mais de Brexit que a gente. Na semana passada, a Theresa May perdeu de novo. Foi a terceira vez que o plano dela foi recusado. O plano que já está negociado com a União Europeia de saída foi recusado pelo Parlamento Britânico. Então, aí na segunda-feira, nessa semana, foram recusadas outras quatro opções para a saída do Brexit, sendo do a mais suave até a mais rígida, que a rígida seria o no deal, né? Sair brigado mesmo, como se fosse um casamento, sair brigado, sem acordo. É muito doido, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tem a questão da Irlanda, lá das fronteiras, questões comerciais com outros países, tá muito bagunçado. A May vai pedir um novo adiamento do Brexit. O adiamento, na verdade, a saída era 29 de março, que já passou para 12 de abril, e agora ela vai pedir pelo menos para maio ou junho essa nova saída, para tentar voltar de novo. É uma novela, nem mais brasileira ela, é uma novela mexicana. Sabe aquela novela mexicana que passa no SBT 3 vezes? Fala, pô, não sei, né? Não sei, a mesma história, não sai do lugar, já tá difícil, virou novela.
Caio, voltaremos a falar de um assunto que você sente muita falta. Arthur sente muita falta. O Vitor, que não tá aqui hoje, sente muita falta. Você que está desde a primeira edição deste podcast, sente muita falta. Este assunto se chama Bitcoin.
Põe a caixa registradora aí, Lucas.
Teve uma alta de quantos por cento?
Quase 20%. Em um dia.
Rapaz! 20% num dia. Será que o inverno cripto acabou?
Olha, eu perdi uma graninha isso aí, viu? Não foi nada que me desestabilizou, né? Vida que segue. Mas deixei algumas sementes pra trás. Essas sementes estão germinando. Vai que, né? Se vocês me verem andando de Lamborghini por aí daqui uns tempos, é porque deu certo.
O único problema é que a Lamborghini que o Caio vai comprar vai ter que ser transformada em dólares, porque não aceita o Bitcoin ainda.
Exatamente. Tipo o Brasil nos anos 80, né? Tem que receber o salário, vai fazer compra rápido, porque não vai valer nada no outro dia.
O Bitcoin é de segunda pra terça na madrugada aqui do Brasil. Passou de 4 mil dólares para quase 5 mil, numa tacada só, em poucas horas. E aí a internet, né, como Bitcoin é uma moeda virtual, a internet começou a discutir o que tinha acontecido, né? E aí tem várias teorias que estão rolando. Tem uma teoria rolando que teve uma compra de um único usuário de 100 milhões de dólares, né? Então, como foi uma compra só, acabou trazendo o preço para cima. Tem gente falando, saiu no Estadão há pouco tempo aqui, falando que os próprios mineradores podem estar por trás dessa alta do Bitcoin. Hoje, agora, nesse momento que a gente fala, e a gente tem que falar isso porque Bitcoin tem que ser num momento agora. Nesse momento está 4.800, né, 4.800 dólares. Lembrando que o Bitcoin chegou a quase 19, 20 mil dólares, né, no ápice, né, que foi em dezembro de 2017.
Lembrando que estamos gravando isso na noite de terça-feira.
Isso. O Vitor ficava pistolaço. Lembra quando era 19 mil dólares? Ele falava, né? Pode procurar aí que ele
tá bravo. Fica o convite, você ouvinte do Terraço em 15 minutos, ouça os podcasts desde a primeira edição. Você verá um Lucas bem mais amador e um Vitor pistolaço.
Pode ouvir, você não vai se arrepender.
O Bitcoin ficou 4 mil dólares praticamente 6 meses agora, né? Os 6 últimos meses. Agora pulou para 5 mil dólares. Bitcoin, você nunca sabe. Muita gente discute, né, se é investimento ou não. A verdade é que quem tinha Bitcoin na carteira de segunda para terça ficou 20% mais rico, né? Sem fazer muita coisa.
O sonho não acabou. Eu fico mandando isso aí pro Arthur de vez em quando. A hora que sobe bastante o Bitcoin, eu mando pra ele. O sonho não acabou.
Misteriosamente, quando cai 20%, para de pegar o celular do Caio. Eu nunca entendo o que acontece.
Nunca fique fora do ar com o Terraço em 15 minutos. A gente tá em todo lugar. Siga a gente no SoundCloud, no Spotify, onde você adore, onde você mais gosta de ouvir o podcast de sua preferência. E se você tá ouvindo no seu iPod, aplicativo Podcasts, você tem a opção de dar 5 estrelinhas pra gente lá. Taca os 5 estrelas que ajuda muito a gente, tudo bem? E é isso aí, tá acabando o Terraço em 15 minutos, número 79. Um abraço, Arthur.
Tchau, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Tamo aí. Semana que vem, ou na na sexta-feira, tamo aí junto.
Caio Rusch?
Um abraço, pessoal. Satisfação imensa e até a próxima.
Satisfação minha e de toda a equipe do terraçoeconômico.com.br. Eu sou o Lucas Goldstein. Até sexta-feira com mais Terraço em 15 minutos. Um beijo na sua bunda. Tchau, tchau.